Rádio. E agora, tá começando!
XCast, o podcast do Anime X. Finalmente estamos de volta, até que enfim. Hoje na mesa temos Richard Donizete.
Olá.
Tem o Luiz Gustavo, o Ratão.
Opa, estamos de volta.
E eu, o Lau, o seu apresentador poderoso. Depois de uma longa pausa, vamos apresentar um podcast super interessante. Algo inovador por nós. É algo que não se viu em nenhum podcast por aí. Para apresentar o nosso tema de hoje, eu chamo Richard Donizete.
Hoje estaremos apresentando para vocês o XCast Award 2014. Em outras palavras, seriam os melhores animes de 2014 falado pela equipe NMX.
Mas como é que é o padrão de escolha? Explica aí pra gente como vocês chegaram ao veredito.
Em vez de a gente pegar toda a temporada, ficar falando de anime, por temporada, a gente já faz um amontoado dos animes que terminaram no ano de 2014. Eles não precisam ter começado em 2014, mas eles têm que ter terminado em 2014. E escolhemos os melhores entre cada quesito, elaborados por nós da equipe NMX.
Tá, então vamos começar então com o primeiro tema. Não o tema de Pegasus, e sim o tema melhor cenário. Vamos lá, o melhor cenário. Vamos começar com o Luiz.
Oi!
Luiz, nesse melhor cenário, a gente vai avaliar os detalhes, a beleza, de onde o anime se passa, alguns curiosidades até, se você lembrar. Conta aí pra gente qual o seu melhor cenário.
Bom, o anime de melhor cenário pra mim dessa temporada foi esse novo Fate Stay Night. Teve um fundo maravilhoso, cara. Muito melhor daquela versão de 2006, obviamente, né? Mudou o estúdio, é um estúdio novo. É o mesmo estúdio, acho que foi o Footable, chama o estúdio. Foi o mesmo que fez o filme de 2011 e a série Fate Zero de 2012. Muito bem trabalhado, achei bacana, iluminação perfeita. Sabe, até os personagens ficam mais bonitos, pra falar a verdade. A poça já ficou mais bonita também.
É, os cara da Unfootable vieram mesmo pra mostrar que um anime de qualidade dá pra ser feito em série longa até, né? Então seu melhor cenário ficou com Fate Stay Night, Ratão?
Isso, o novo Fate Stay Night, cenário muito, muito bonito, muito superior a muitos outros animes dessa temporada que passou. Pra mim, o melhor cenário fica com Fate Stay Night.
Legal.
Próximo da lista, vamos, Richard Donizete, qual foi o seu melhor cenário?
O meu foi do Shingeki no Bahamuto Genesis, conhecido também como Rage of Bahamut Genesis. Eu achei interessante a arte do cenário deles, por causa que eles mesclam bastante o 3D com o 2D, dando uma perspectiva muito boa do cenário e sendo muito fiel ao que eles propõem desde o começo, entendeu?
Entendi.
Então, pra mim, eu escolhi esse daí porque foi um dos melhores cenários que eu vi na temporada de 2014, dentre os quase 40 animes assistidos.
Nossa senhora, você conseguiu assistir quase 40 animes na temporada ou no ano?
No ano.
Caramba.
No ano? Não, no ano foi quase 80.
Nossa senhora, eu tenho inveja de vocês conseguirem assistir tudo isso, cara.
Não contava com a nossa astúcia?
É que são 2, 3 por dia, mais ou menos, 4 temporadas. Tá bastante.
Tá bom. Ó, o meu cenário, eu vou destacar dois animes, tá? Como eu não assisti muitos animes no ano passado, então alguns eu consigo os que eu consigo lembrar eu acabei colocando no tópico, tá? Então pra mim ficou Psycho Pass. Eu vou ter que homenagear dois aí, porque um é pela tecnologia. Psycho Pass eu gostei quando eles representam o cenário, as luzes, as cores, como a ambientação futurista, né? Como vocês sabem, eu pago pau pra anime futurista. E o outro anime foi o Sanzaku no Masumi Honja. Não sei se vocês lembram desse. Que é aquele da menininha, da Ronja, que ele tem um formato de animação diferente, do Estúdio Ghibli.
Ah, sei qual que é.
Então, eu gostei bastante dele porque, vou destacar ele porque ele é uma animação diferente de todas que eu tenho visto, pelo menos nos últimos 2 anos aí. Uhum. Se eu tiver errado, alguém me, Me corrija. Eu não consegui assistir muitos episódios, mas o primeiro episódio que eu consegui assistir, a amplitude, as cores deles, eu achei bem bacana.
Ele segue bem o estilo do Ghibli mesmo, né? Do estúdio.
Isso, é. É, o estúdio marcou ele. O estúdio não faz muita série, mas quando resolve fazer, pelo visto, não deixa barato. E é uma série que tá continuando ainda, né? Ela não parou, né? A Ronja não desistiu ainda. Eu acho que ela deve ganhar mais aí, parar no 24, 26 episódios.
É isso que eu ia comentar, né, cara? O Estúdio Ghibli, eles não fazem muita série, assim, de televisão, né? E quando faz uma produção muito da hora.
Melhor direção de arte. Nessa categoria, se avalia a inovação de como foi o trabalho de arte do anime. Bom, eu acho que essa categoria é bem parecida com a primeira, mas... Dissertem. Começando com, dessa vez, Richard. Fala aí, Richard.
Pra mim, nessa categoria, eu escolhi o Anime No Game No Life. Por causa da... O jeito que eles desenham os personagens, traço, a coloração que eles usam é bastante chamativa. Foi tipo, o cara teve uma total liberdade para expressar através de cores o que estava se passando no anime. E é tudo também muito bem desenhado. Pelo menos eu achei, né? Essa é a minha opinião.
Eu vou ter que concordar com você, que você escolheu o mesmo que eu. Porque o No Game No Life eu não assisti ele completo. Eu acho que faltou dois ou três episódios aí. Mas a combinação de cores que ele consegue, no começo eu achei meio chatinho no começo.
Ele te deixa meio perdido no começo. Tantas cores.
Uma confusãozinha, mas parece que com o passar dos episódios eles vão adequando. Isso. Mas quando se trata de cores assim. É que o No Game No Life ele se destacou, né? Uhum. Mas esses animes mais kawaii, mais bonitinho de idol, o que eu acho interessante são as cores desses animes também. Apesar de não ser o tema que eu gosto, eu acho que eles são animes bonitos. Uhum. Eu acho que vende mais por serem bonitos do que mesmo pela história.
Ah, até que essa é uma história do No Game No Life, até que mostrou legal.
Não, sim, mas eu tô dizendo assim, sobre a arte desses outros animes, assim, só como detalhe.
Uhum.
E você, Radão?
Diferente de vocês, minha escolha foi All Hallow High nessa categoria. Eu achei que um shoujo bem bonitinho. Eu achei que...
Ratão assim no shoujo?
É, eu assisto, cara. Eu gosto, muito legal. Tem bastante histórias legais.
Ratão kawaii desse.
Não, a arte do... em si, em geral, vamos dizer assim, o contexto... de personagens, o contexto de cenas, o cenário, tudo, acho que foi muito bem trabalhado. Eles preservaram muito, assim, os traços dos personagens que são do mangá. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha no mangá. Está sendo publicado e até vai chegar no final agora, no próximo mês. Eu acho que foi muito bem preservado os traços dos personagens, sem ter muita alteração, assim, de... fisionomia. Não sei se é certo falar.
Entendi.
Ele mantém os traços quase originais do mangá.
É, praticamente isso. Ele faz mais
a caracterização, a caracterização, o visual key, o visual chave, que nem você costuma falar, se manteve próximo ao do mangá. O que é muito raro acontecer nos animes, né?
Uhum. É, que nem eu já tinha citado num outro podcast, um estúdio que faz bastante isso é o Shaft, né? Preserva bastante o visual do mangá ou da Light Novel para os animes.
Vamos para a melhor categoria, anime curto.
O que é um anime curto, Lau?
No ano de 2014, tivemos animes com um tempo médio de 5 minutos. Então, baseado nisso, criamos a categoria de melhor anime curto. Para mim, a melhor categoria foi aquele lá, Aiten Shimui. É que nessa temporada a gente não tem alguma coisa como o Azumanga Daioh, né? Que inicialmente era um anime curtinho, depois foi compilado. Mas eu acho que o Tenshimui aí ficou com a minha escolha, mas eu não acompanhei muito de perto, porque tem algumas diferenças, algumas coisas na série que me incomodaram, mas por ser o único e curto, eu escolho ele. Desculpa, tá?
Claro que ele ficou muito mais ete do que o normal, né?
Ficou mais ete, ficou mais bom, e tudo esses... É o que me incomoda, isso. Essa foi a melhor anime curto meu. O próximo, Richard?
O meu melhor anime curto foi o... Ó, vou falar pausadamente o nome, porque o nome é muito grande, tá? Mas se o Ratão souber o nome curto, ele pode me interromper.
Ok.
é o Danaga Naniwo Iteiruka Wakaranai Ken.
Pior que não tem nome curto, é isso mesmo.
É isso mesmo?
É isso mesmo.
Danaga?
Oi?
Pronuncia de novo aí para o nosso ouvinte poder entender melhor, assim como eu não entendi nada.
Danaga Naniwo Iteiruka Wakaranai Ken, que é o anime onde tinha, é, do casal que o marido é um otaku. Viciado. É um anime comédia. E dos que teve assim de 3 a 5 minutos, pra mim isso daí foi o único que me chamou a atenção de assistir um pouco, pelo menos. Porque os
ele
outros.
Ele é diferente também, né?
Oi?
Ele é diferente também.
É, ele é diferente, ele fala de otaku, que é praticamente a gente. Um otaku com namorada, que é diferente do que a gente vê
nos animes normais.
Isso, nos animes normais. Dos outros animes curto, nenhum me chamou atenção, só esse mesmo.
Legal, e você, Luiz?
Eu fiquei com a mesma opção do Richard. Dana Gana Niwo Iteru Kawakaranai Ken. E traduzindo significa, eu não consigo entender o que meu marido está dizendo. essa é a tradução do nome do anime.
A mulher casa com o otaku e mesmo assim continua não entendendo ele.
Ela vive trabalhando no escritório enquanto o cara vive em casa praticamente trabalhando num site e fica assistindo anime. Eu conheço um pessoal assim, cara.
Eu conheço uma pessoa assim.
Eu também, cara.
Só falta ter namorada.
Mas eu já tive, já, tá?
Não, você tava falando do ratão.
Aliás, eu não sei do que vocês estão falando.
Eu tava falando do ratão.
Ó, só sei de uma coisa, o carapuço serviu pra alguém aí.
Eu tava falando muito bem do ratão.
Não, é, o outro não colocou o dedão no meio, não posso fazer nada.
Não sei de quem estão falando.
Ah, tá vendo?
Vamos para a próxima categoria, melhor abertura e encerramento dos animes. Como o próprio nome já diz, nessa categoria a gente escolheu qual é a melhor abertura e encerramento dos animes. O que combina, o que ficou diferente do padrão. Uma coisa que é muito difícil hoje em dia a gente encontrar anime em que a música não é dance, rápido, voz irritante ou alguma coisa que tente forçar aquele rock thrash metal estranho. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu dessa vez escolhi alguma coisa até que fica no meio disso, né? Vamos começar aí, Luiz. Qual foi a sua melhor abertura e encerramento?
Minha melhor abertura, escolhi a abertura do anime Ishukan Friends, que foi um anime que estreou em abril e terminou em julho. Chama Need no Kakera, interpretado por Natsumi Kon. Eu achei a abertura, assim, eu peguei a letra pra dar uma olhadinha, achei muito bonita. O som mesmo, a melodia, bem bacana. Você que assistiu o anime, vale a pena dar uma ouvidinha, achei bem bacana, cara. Combina certinho com o anime. Encerramento, embora o anime continue, eu vou escolher o segundo encerramento do Fairy Tail, da versão do ano passado, né? Que chama-se Kokoro Ninagi, interpretado por Mei Di.
Fala aí, Richard, pra você, qual que é a sua abertura e encerramento?
Pra mim, a abertura e o encerramento são do mesmo anime, que é o Barakamon. A abertura ela é interpretada por Super Brave e se chama Hashita. A combinação da letra da música com a arte da abertura, daqueles 1 minuto e 30 de abertura, meio que expressa praticamente todo o anime. Faz você ter vontade de assistir o anime. Isso é o que me chamou bastante atenção na abertura. E o encerramento é cantado pela Noise Cell, e a música chama Innocence. Essa música é um pouquinho mais melancólica, né? Mais que meio que triste, né? Que é o que mostra mesmo o final. Que se eu falar é meio que um spoiler do anime. Então eu colocarei aí, se o pessoal quiser assistir o final, eu colocarei aí no post para vocês dar uma olhada. Mas eu recomendo muito, muito esse anime e essa abertura e esse encerramento.
E eu vou ser um pouco mais direto com a abertura e encerramento. Vai baseado lá. que eu não assisti muitos, né? Mas o que eu assisti foi o Aldona Zero, né? Abertura e encerramento fica por conta do mesmo, tá? Eu achei a montagem, a música e a sequência de abertura, achei bacana, assim. Dos que eu vi é que ficou melhor, assim. Não que dos outros não tenha ficado legal, mas eu escolhi mesmo a abertura e encerramento do Aldona Zero, que é pela desculpa, o nome da música é Heavenly Blue, né? A banda eu acho que é Calafina, não posso estar enganado.
É Calafina mesmo.
Calafina mesmo que fala. Calafina. E o encerramento ficou com o Aldona Zero, que chama Alice. Eu não sei se é. Esse eu realmente não sei pronunciar. Eu acho que é Alice por o Hiroyuki Sawano. Desculpa minha pronúncia muito bem formada, mas essa é a minha escolha para abertura e encerramento 2014. Aí a gente chega numa das categorias um pouco mais interessante, a maior surpresa do ano. O que vocês acharam aí de surpresa do ano?
Ah, pra mim um anime que foi surpresa, que quando eu olhei a sinopse, vi as imagens chaves, como diz nosso grande amigo Luiz, eu não dei nada, falei, putz, vai ser mais um anime meio bobinho pra assistir, de poder e tudo mais. Só que aí quando eu assisti o primeiro episódio já fiquei meio assim, falei, pô, esse anime até que legal, né? Aí quando eu assisti a primeira temporada, não vi a hora de chegar a segunda. E o anime é Hamatora, The Animation. É um anime que incrivelmente foi muito bom a primeira temporada e a segunda não caiu o nível. Ele manteve o mesmo nível da primeira temporada, com bastante coisas inovadoras e bastante mistérios novos que foram sendo revelados.
Interessante, você, Luiz?
Só lembrando, complementando o Teta aí, que as duas temporadas foram exibidas em 2014, né, Teta?
Sim.
Nossa.
O anime em geral foi a surpresa do ano pra mim.
Cara, pra mim, surpresa do ano, assim, cara, não dava nada. Mas quando eu assisti, assim, os dois primeiros episódios, me lembrou um pouco, não sei, Bakemonogatari e um pouco da Zet Novel do Maeda lá, da Nadi, que foi Grisaia no Kajitsu. Cara, sério mesmo, eu não dava nada pra esse anime. Depois que comecei a assistir, acho que dois ou três episódios, que começou a mostrar o que o personagem principal fazia mesmo naquela escola, cara, eu achei bem bacana, cara. E pra mim, surpresa mesmo. E tô esperando agora as duas próximas... As continuações, né, que vão começar a partir de março.
Pra mim, a melhor surpresa mesmo foi o dos que eu vi, lógico, foi o Aldona Zero. Pra mim, a maior surpresa do ano foi esse aí mesmo, porque eu não dava nada. Eu achei que ele ia seguir o mesmo padrão do Body Complex, né, que você ia ter dois protagonistas que pilotam mechas, mas que teriam aquela amizadezinha padrão, né, e foi seguir por um caminho totalmente contrário. O anime conseguiu te fazer torcer pros dois lados aí, que é um negócio que eu acho bem bacana quando isso acontece. Os caras criar uma história em que se você... Não sei se dizer se é o vilão e o mocinho, porque tudo realmente depende de um ponto de vista mesmo. Mas é bem bacana quando o cara consegue equilibrar isso daí. Então, pra mim, a surpresa do ano foi o Aldona Zero, que eu não tinha visto nada dos PV, nada de trailer, sinopse dele, e fui de cara e coragem, assim, quando eu vi que o pessoal tava meio que comentando sobre ele.
Ô, Laura, deixa eu fazer uma questão nesse Aldona Zero, cara. Você falou, assim, que tem o lado do vilão e o lado do bem, né? Vamos dizer assim. É mais ou menos parecido com o Kill la Kill lá, que você torce inteirinho pra Ryu lá, e depois, de repente, o pessoal do mal começa a lutar junto com ela, alguma coisa assim?
É, ele pode-se dizer que ele não é igual, mas pode-se dizer que ele tem a mesma temática. Você começa a achar que é uma coisa e é outra, e as coisas vão se ajeitando, vão se encaixando, e fica bem bacana. É um tipo de anime inteligente, né?
Sim.
Porque algumas pessoas até ouvi falar do Aldona que ele ficou meio chato, ficou meio estranho, mas eu comecei a perceber que essas pessoas não entenderam o que tá acontecendo ainda, né? É bem bacana.
Bacana, legal.
E a próxima categoria que vamos citar agora é a maior decepção do ano. Oh. Eu arrisco dizer um palpite aí, mas vamos esperar.
Peraí. Eu acho que vai ser unânime, mas vamos lá.
Decepção do ano pra mim foi a Kami Ga Kill. Puta que pariu, velho. Como que os caras conseguiram? Tudo bem que o anime não acompanhou o mangá e tal, foi criada uma nova história, blá blá blá. Mas, meu, cara, uma incoerência do nada. Seguia um padrão. Mesmo tendo aquelas mortes estranhas, ele seguia um padrão. Nos três últimos episódios, você começa a assistir, eu acho que o cara pensou que você é retardado.
Praticamente isso que eu achei também.
É essa a minha decepção do ano. O Akame ga Kill, o cara literalmente falou assim, um bando retardado que tá assistindo. Vai, joga aí que eles não vão perceber.
Não, incrível. Eles fazem você acreditar que o protagonista é top. É o Tatsumi. Agora eu não sei se ele é ou não era o protagonista. E.
É porque
o anime chama Akame ga Kill, né? Você pode ter Akame também. Aí chega lá, você pensa, pô, o cara vai foder geral, né? Vai renovar a política do país. Aí chega lá, o cara me morre. Como assim, cara? O cara que era pra ser o principal, pelo menos o braço direito do principal vai lá e morre. Aí depois os caras me matam a outra lá. De um jeito muito retardado.
Não, pra mim...
Tiro.
A Leona, você tá falando?
É.
A Leona pra mim foi o tipo da personagem que assim... Pô, matei todo mundo já. Ah, acho que eu vou matar ela também, peraí. Ah, mas como é que o senhor vai fazer isso? Não, peraí. Eu bati o dedinho ali. Eu acho que eu sei como é que eu vou fazer. Aí, tá vendo? Ela tomou um teco. Perdeu os poderes, pronto, errei e morreu.
Não, incrível. Se matasse ela quando ela perdeu os membros, beleza. Aí falar, pô, ela morreu porque ela perdeu os membros. Não.
Não.
O cara vai matar ela daquele jeito, não.
A mina perde o braço e recupera o braço. Aí do nada eu invento uma coroa que desarma a arma dela e baseado nisso ele dá três tecos nela e mata ela. É ridículo, cara. É ridículo.
Você tem que ver no mangá, lá, ó. Ela perde. Ela fica só um. Vira um cotoco.
Spoiler, hein?
Ô, desculpa,
tudo bem.
Valeu!
E você, Ratão, qual foi a sua decepção do ano?
A sua foi também a Kami ga Kill, né? Então a minha é. Bom, poderia ser a Kami ga Kill.
Só pra contrariar.
É, mas eu sou contrário. Poderia ser Haywars, que não rendeu nada também.
Nossa, Haywars eu dropei.
Todo mundo fala bem desse Haywars, cara. Eu não creio, não sei que cantão. Ou é todo mundo meio ratão, ou sei lá. Não peguei a magia do Haywars.
Haywars é colorido, tem garota com vários tipos de uniforme diferente, todas elas são peitudas. E tem um personagem com aquela vozinha irritante que deve gostar do protagonista. E com o peito dela balança por algum motivo, ela acaba perdendo a roupa também. Uhum. É a fórmula perfeita pra todo mundo falar bem. É um anime foderoso.
Ah, sim.
Mas agora o Teta vai concordar com a minha decepção do ano, o Teta. Foi Gleslip.
Gleslip
foi terrível, cara. Não cumpriu o enredo, não cumpriu nada, cara. Foi... A Pia Works acho que foi o anime mais fracassou na história, cara.
O cenário de Gleslip também foi muito bonito.
O cenário foi perfeito, cara. Mas,
não, mas o cenário não faz, só o cenário não faz a história.
Se eu tô tendo só o cenário, vou falar uma coisa.
Você quer ver cenário bonito, filho? Começa a assistir os especiais da Discovery.
Então, mas no Gleslip, eles dão uma história, aí chega num terço da história, muda totalmente o rumo da história. Aí você pensa, vai seguir essa parte. Aí chega no dois terços da história, muda de novo, como se nada tivesse acontecido, tá ligado? E chega no final, você pensa, vai acabar assim? Não, não acaba, você não sabe o que aconteceu no final.
Então, isso você fica totalmente perdido do começo ao fim da história, praticamente. Não sabe qual que é o objetivo, não sabe porque a menina ela tem aquelas visão, aí depois conta meio por cima... Porque já tem aquelas visões através do vidro. Cara, e ficou em aberto. O anime que terminou ficou em aberto, assim, com uma grande interrogação na cabeça de quem assistiu. Esse pra mim é decepção, cara. Infelizmente.
Ele só não chega no nível de Pupa e Shinsei Kaiori, né? De decepção.
Nossa, foi decepcionante.
Vamos lá, pessoal. Diferente das aberturas do encerramento, aqui você avaliar qual é a trilha sonora que melhor entreteve você durante os episódios. Qual é aquela que encaixa bem no momento certo? Então é isso daí, pessoal. Damos início à melhor trilha sonora.
Vamos lá. Pra mim, a melhor trilha sonora que encaixou certinho assim, o fundo musical com a cena que aparecia, até, além das canções desse anime, foi um chamado Soredemo Sekai no Otsukushi. Um anime bem interessante de uma princesa que vivia no Reino da Chuva, foi morar junto com um príncipe, é o rei do Reino do Sol. E ela cantava uma canção para invocar chuva nesse reino. Eu achei sensacional. O fundo musical de algumas cenas combinava perfeitamente. Achei fantástico. Fica um anime de recomendação. Foi bem legal. Não ficou entre os meus assim, melhores animes, mas assim, o fundo da história. Quem gosta assim, de um shoujo com aventura e um pouco de comédia vai gostar muito de assistir.
Pela lista, quem que é o próximo?
Richard.
Foi eu. Pra mim, a melhor trilha sonora foi do anime Bakumatsu Rock, que é aquele anime que eles tinham era um trio que formava uma banda de rock na era do samurai, tá ligado? É um anime antigo, na era antiga, só que com uma tecnologia recente, tá ligado? Eles resolviam tudo na base do rock. As lutas eram com música, tudo envolvia música no anime. Pra mim foi um dos que teve a melhor trilha sonora durante os 12, 13 episódios que teve do anime inteiro.
Bacana, eu pra pincelar rapidinho aí, eu vou ficar com Raudona. Por quê? Você me pergunta, mas de novo lá você falou isso? Eu gostei porque ele é bem aquele fanservice. Quando tá tudo quieto, quando não tá nada acontecendo, vai lá e entra a música, tema do personagem. Aí você fica, aí te empolga mais ainda. Eu achei bem bacana por isso. A trilha sonora do anime ela combina, ela te leva. É o fanservice da vez, né? Nesse sentido aí da ação. E agora vamos para a melhor categoria de continuação: animes de 2013 que adentraram em 2014 e continuam chamando a atenção, ou continuaram chamando a atenção na época. Começando com o Richard.
Pra mim, a melhor continuação foi Space Dandy. A primeira temporada foi meio assim, teve alguns episódios, alguns não. Grande maioria dos episódios que foram muito bons. E alguns que, sabe, não te empolgava assistir. Mas já na segunda temporada, se teve algum episódio que não chamou atenção, que não, te, não fez você ficar preso pra assistir o episódio, deve ter sido um ou dois no máximo. Pra, então por isso eu elegi ele como a melhor continuação da temporada de 2014. A trilha sonora dele também ainda continua muito boa. É um anime quase completo.
Pra mim, a melhor continuação que saiu de 2013 e entrou rasgando 2014 foi Kill la Kill. É um anime que começou devagar, o pessoal não dava muito crédito no início da temporada. Eu lembro que o pessoal não falava muito e de repente começou a ganhar forma no final da primeira temporada e virou um dos animes que o pessoal mais gostou, né? Estando ganhando até um especial no final do ano aí, um final especial, um OVA. O Kill la Kill, eu acho que ele é um dos poucos animes inovadores pela animação, né, que são os ex-Gainax, né, o pessoal que participou do estúdio Gainax. Eu acho que é isso, acho que o Kill la Kill pra mim é a melhor continuação mesmo, atravessou o ano. E você, Luiz?
Bom, a melhor continuação pra mim foi Hitsugi no Shaika, que teve as duas temporadas em 2014, apesar, né, assim como aquele outro anime que a gente falou agora há pouco. Foi um anime que a primeira temporada, assim, começou assim, meio morna, assim, apresentando os personagens, apresentando o objetivo da personagem principal e a função dos personagens secundários, né, secundários entre aspas, né, que sempre estavam aparecendo. E a segunda temporada, assim, não deixou a peteca cair, achei que manteve o mesmo nível de ação, o mesmo nível de aventura, o mesmo nível de... até as cenas cômicas que apareciam no anime. O suspense só aumentou. Eu achei bem interessante esse anime. Apesar de que vocês falaram assim, começaram em 2013, terminaram em 2014, mas teve a continuação em 2014, mas mesmo sendo os dois animes que teve a continuação acontecendo agora nesse ano, foi bem interessante.
Vamos falar pra vocês quem foi o melhor anime de ação.
Pra mim, o melhor anime de ação foi Shingeki no Bahamut. Como eu expliquei logo no começo do podcast, que... a trama dele é envolvente, você fica vidrado o anime inteiro e você tem que assistir até o final para saber como o que vai acontecer. Mesmo dando umas partes de pontada, você já sabendo mais ou menos o que vai acontecer, mas no final ainda surpreende, acontecendo diferente do que você imaginava.
Bacana, e você, Luiz?
O melhor anime de ação para mim foi Tokyo Ravens, que foi um anime que começou em 2013 e terminou em 2014. Achei a trama muito bem feita, os personagens, assim, como fala, muito bem, cada um com a sua personalidade, assim, bem, bem bacana, e, assim, um enredo geral que tem magia, ação, xamã, todas essas coisas envolvendo coisa da cultura japonesa e coisa, de quem curte esses negócios de templo, sacerdote, essas coisas assim, sabe? Eu achei muito, muito bem legal, cara.
O misticismo, quem gosta do misticismo.
Isso, esqueci a palavra. É isso aí mesmo.
Ah, legal. Pra mim, de aventura, ainda continua sendo Kill la Kill, tá? Eu acho que ele... É o que eu falei anteriormente, eu acho que ele desenvolve bem. Eu não tenho muito mais o que falar no Kill la Kill. Acho que é uma aventura bem bacana. Seguindo pra próxima categoria, vamos ao anime de comédia. Anime esse que eu não lembro de ter assistido nenhum em 2014. Vocês acreditam em mim?
Nem Kill la Kill entraria no meio disso?
Não, acho que Kill la Kill não entra comédia, cara. Acho que ele é aquela ação-aventura bem, bem enraizada mesmo. A comédia, ela acontece do jeito que faz parte da aventura. Então acho que não entra no anime comédia. Comédia não é o comédia seria, sei lá, que nem o Bimbogami Ga foi em 2013... É uma coisa que você começa assistindo e já tá rindo já. Eu acho que esse é o comédia. Quando tem ação, aí já é outros 500. Eu acho que ele já nem entra nessa categoria. Não sei o que vocês acham, né?
Não, tá certo, isso mesmo. Bom, melhor comédia pra mim foi Nisekoi. Cara, assim, eu já tinha lido o mangá antes de começar o anime, já tava no capítulo, acho que 40, alguma coisa. E aí anunciaram o anime, eu fiquei empolgado pra caramba. Eu assisti o anime, estreou em janeiro do ano passado, uma produção do Studio Chef. E, cara, como posso dizer? É só a pessoa assistindo pra comprovar, velho. Vale a pena.
Eu achei legal também o Sekoi, mas pra mim ele não é aquele anime de comédia. É mais tipo, sei lá, um romance. Um romance com como atrapalhada, mas...
E você, Richard, qual o seu melhor comédia de 2014?
Pra mim, o melhor comédia de 2014 foi Barakamon. Ah, é que, tipo assim, tem bastante personagens agradáveis e fácil de se identificar. Ele tem a menininha que é amiga do, que foi, fica amiga do protagonista, que ela faz o anime. Sem ela o anime seria mais um anime qualquer. Mas com ela é diversão na certa, sabe? Ela que traz toda a diversão do anime pro anime, é, que prende o telespectador a assistir o anime inteiro. Tem várias, muitas cenas hilárias no anime também, com os outros moradores da vila. Mas quando tem a Naru junto, é risada na certa, sempre.
Legal. Isso daí a gente encerra a categoria comédia e entra na categoria anime dramático. Aquele anime que te faz pensar, aquele anime que não é só a pancadaria que conta, e sim a história, o conteúdo, aquilo que te leva às alturas, sem te tirar da frente do monitor, da TV, ou sei lá como você assiste.
Tô parecendo uma fala de telemarketing, velho.
Começando com o Richard.
Pra mim, o melhor no quesito dramático de 2014 foi Drizaya no Kaijitsu. O jeito que acontece as coisas, vai contando as histórias de cada personagem separadamente, cada plot faz você ficar... Dá aquele drama do anime que você precisa assistir pra saber o que aconteceu no passado de cada personagem e o que vai acontecer praticamente no futuro, né, dos personagens. Então, pra mim, ainda mais o último plot que conta a última história que conta antes das duas próximas temporadas, né? Que conta a história da irmã do protagonista com a mina que ele está junto no final. Pra mim, foi um anime, o melhor drama de 2014.
E você, Luiz?
Olha, cara, o melhor drama de 2014 pra mim foi a série Selector Xtras, né? Tudo começa com aquele joguinho de carta, clichê, as meninas fazendo uma amizade uma com a outra, bem que existe. Assim que o anime se revela ser uma fantasia sombria, cara, aí mudou a visão. Aí você fala, ó, peraí, esse negócio não tá certo. Não é essa coca toda. Você, de repente, tem... querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio, te faz levar a ficar meio empolgado no dia que chega o dia do episódio pra você assistir. Porque você quer ver o desfecho da história, você quer ver o que acontece com as personagens... Eu achei, assim, esse aspecto bem interessante que é uma atenção desse anime, cara.
Meu anime dramático, cara, de 2014 foi Tokyo Ghoul.
Mas ele entra na categoria drama? Não é terror?
Não, Gore. Cara.
Eu acho que ele entra no drama, não. Claro que sim.
Você entra no drama porque você tem aí o dia-a-dia do Kaneki, né? As coisas que acontecem com ele, como são feitas. Acho que mesmo o Gore não tem... Acho que parece que tá percebido. Eu acho que é mais um terror psicológico do que um terror escrachado mesmo, com sangue e víscera pra todo lado. Entendi. Eu acho que Tokyo Ghoul, ele te faz pensar. Que é o mal hoje em dia de muita gente que assiste anime, né? Eu vou usar Tokyo Ghoul só como um exemplo. Mas hoje em dia o anime ele tem que ser exatamente como as pessoas querem ver. O que elas querem ver? Ela quer ver um protagonista foda, resolvendo o problema tudo foda, pra que ela possa reclamar no final da temporada depois. Ela não pensa que o personagem tem profundidade, tem história, ali tá sendo empregado o quesito humano da coisa, né? Eu acho que isso é o mal da maioria das pessoas hoje em dia, na hora que elas vão comentar um anime. Não tô dizendo que eu só sei assistir anime bom, tem muitos animes bons, vocês mesmo sabem que eu não consigo assistir tudo. Mas eu acho que isso é um erro quando a pessoa não pensa na parte humana da coisa. Quando você tá assistindo anime, você tem que se pôr no lugar do personagem.
A parte lógica, né?
É a parte lógica. Por mais que ele solte poderes das mãos ou tenha um problema que nenhum dinheiro pode resolver, eu acho que esse é o centro mesmo que a pessoa precisa prestar atenção no anime. Então Tokyo Ghoul pra mim ficou na categoria dramático mesmo, porque eu encaro o drama do Kaneki bem revoltante assim, perto dos outros.
Eu ficava pensando naquela hora, puxa, ele não vai comer, cara, que ele vai conseguir comer, ele vai ficar tomando um cafezinho, e aí? Eu meio assim pensando, cada episódio, eu falei, puta, velho, esse cara não vai viver até o final da série.
É que não fala muito, né, mas tem o pedaço dele, daquele lanchinho que eles fazem pra ele, é carne humana, o único problema é que ele não sabe de que humano que saiu. Então ele é aquele negócio, né, que ele acaba até pensando, ele fala, puta, tô tendo que comer isso, mas veio de algum lugar, veio de algum humano, né. Então, pra mim, a categoria mais dramática foi do Tokyo Ghoul. E encerrando a minha categoria de anime dramático, a gente vai pra categoria de melhor vilão antagonista. Melhor vilão antagonista que muda tudo, velho. Pra mim foi a Kiryu Satsuki, né? As coisas que ela faz, como ela conduz a a história de vilã a uma base forte para a heroína. Eu achei bem bacana mesmo a Kirin Satsuki. Ela é aquela tipo de personagem que ela fica desaparecida no episódio inteiro. Quando ela aparece com aquele salto, meu amigo, você fica empolgado porque sabe que alguma coisa legal vai acontecer. Então, aí vamos de Kill la Kill.
E o meu melhor vilão da temporada foi a mãe dela, a Hagio. Cara, ela aparecia lá, tipo assim, chegou no, quase da metade pra frente do anime, aquele like a boss. Pronto, falei, putz, essa véia vai aprontar alguma coisa. E as coisas que ela fazia era foda, velho.
E ela é glamurosa, né, velho?
É, cara.
Eu tô todo do estilo, cara. Achei bem bacana. Lembra muito aquela mulher do 101 Dálmatas.
Ah, a Cruella.
Cruella. Se vocês pararem pensar, tudo bem que as cores são um pouco diferentes, mas ela lembra bastante a Cruella do 101 Dálmatas no estilão, assim. Achei bem bacana. Lembrando, personagem mesmo.
Lembrando que o cabelo dela lembra o logotipo da Rede Globo, né?
É?
As cores que aparecem no cabelo dela, cara.
Pô.
É. Lembra bastante o logotipo da Globo, velho.
Isso é verdade mesmo. E pra você, Richard, qual foi seu melhor vilão antagonista?
Pra mim foi só vilão, né? Antagonista ele não chegou a ser. Mas o melhor vilão pra mim foi o Bison Geralf de Bunny Complex.
Fighter?
Não.
Você quer do Street Fighter?
Não, é do Bunny Complex.
Gostei dele.
E tudo que ele fez foi por amor, praticamente. É uma história meio clichê de Star Wars, tá ligado? Meio parecido com o Darth Vader. E tudo aconteceu por causa de amor. Mas ele, pra mim, foi o melhor vilão de 2014. Ele foi o foda, ele é foda. Se você assistiu o anime, depois assistiu os dois filmes, vocês vão saber por que ele foi legal.
Pra vocês, o melhor protagonista. Quem é o cara que levanta o caneco pro final de 2014? O cara que faz você entrar em frênese toda vez que ele aparece. Começando com Luiz.
Olha, se a gente fosse levar baseado nos ranks que a gente divulga no site, todo mundo ia falar, o Kirito! Não, Kirito não. Cara, eu achei o melhor protagonista desse ano que passou, 2014. Apesar de eu achar o anime... Gostei até do anime, mas assim... Ficou faltando, sei lá, aquele tempero. Foi o Tatsuya Shiba do Mahouka Koukou no Retosei. Eu achava, cara, o personagem muito inteligente, cara. As coisas que ele fazia, mexer com tecnologia, mexer com a magia, tudo. Ele é um personagem muito inteligente e muito, assim, ágil nas cenas de ação. Pra mim, ele ficou como o melhor protagonista, cara.
Sabe por que esse anime, pra mim, não foi pra frente? Porque na primeira temporada ele dá 3 arcos e não termina nenhum dos 3 arcos. Pelo menos ele terminasse o arco, ou algum dos 3 arcos, beleza, mas ele deixa os 3 arcos em aberto. Que é o arco na escola, é o da escola, porque ele depois da escola é o do campeonato lá, do Inter Escola de Magia, e aquela trama final lá.
Tem Yokohama, né?
É. Nenhum deles dá um término legal, assim, um término... Você fala, pô, terminou, né? Aconteceu, finalizou o arco, mas não, nenhum deles. E a história principal também que ele fala desde o começo, que é matar a tia dele. Nenhum momento ele pega assim, tô planejando matar minha tia. Não, não. Só no próximo episódio. Não, meu plano é matar minha tia. Mas só no último episódio que a tia dele aparece e tudo mais lá, ele... porque eu vou matar minha tia. Uma temporada inteira pra ele falar 2 vezes. Falar no começo e no final que quer matar a tia dele.
Só ficou faltando isso, né, cara? Como fala, um contexto melhor de como terminar os arcos, né?
Então.
Infelizmente, não tivemos isso no anime inteiro.
Não. Por isso ele não foi meu protagonista. Meu protagonista foi o Inaru de Aldona Zero.
Certo.
Ele, imagina, ele é o Batman dos animes. Tá acontecendo alguma coisa. Você não sabe como resolver, quem aparece? O Batman. Mas como o anime não é da DC, quem aparece é o Inaru. Ele vai lá e resolve. Ele sempre resolve. Nunca ele erra, ele nunca falha. Praticamente o Batman. Por isso que ele ganha pra mim o na categoria melhor protagonista.
Eu tenho minhas ressalvas quanto ao Inaru. Eu acho ele muito bacana, eu acho um personagem muito cativante, ele é inteligente e tal, mas tem algumas coisas que eu não consigo gostar, cara. Sinto muito, mas Eu acho que ele é inteligente, mas ele não é o personagem Cher. Ele é o personagem que eu resolvo tudo, foda-se.
É, então, bem Batman.
Não, mas o Batman, às vezes, depende das pessoas, ele explica o plano dele pras outras pessoas. O Inarro, não. O Inarro, ele vai se aproveitando de cada coisa que vai acontecendo. Caraca, velho, tudo bem que o personagem principal, ele é super inteligente. Uhum. Mas, meu, de vez em quando você explicar seu plano antes, ajuda.
Na segunda temporada isso. Agora ele tá mais foda ainda.
Então, mas agora, o que aconteceu? Conseguiram dar uma desculpa pra ele ficar fodão. Mas isso é história pra outro dia.
Para ficar mais foda, né?
É. Então, o protagonista, cara, eu fiquei meio indeciso esse ano, cara. Eu tinha escolhido o Inarro, aí depois que passou um tempo eu saí do Inarro. Aí eu fui até pro... Cheguei a passar por Fate Stay do... Pô, esqueci o nome dele.
Emia.
O Emia. Mas aí é o Emia, né, cara? É mais do Emia. É... Então aí eu acabei voltando lá pra Kill la Kill, velho. Pra mim, a Ryoko, ela é uma personagem que cativa, né? Ela é divertida. É, você tem um empenho dela e ela consegue te animar no seriado também. Então, pra mim, ficou Kill la Kill a
Ryoko.
A Ryoko.
Exatamente.
Legal.
E por último, não menos pior, alguém quer colocar alguma... Dessa, todas essas categorias que a gente falou, alguém quer acrescentar alguma coisinha aí? Uma menção honrosa?
Menção honrosa pra 2014?
Então, enquanto vocês pensam aí, eu vou falando aqui, ó. Okay. A minha menção honrosa, porque eu... Fiquei meio indeciso.
Abre a janela agora, pera aí, só um minutinho, irmão. Vou gritar o cachorro, só um minutinho.
Vai lá.
Olha já! Um churrasuaca! Continuando. Pra mim, um vilão foda de 2014, eu fiquei bem indeciso se eu colocava ele por causa da... Porque ele entrou em 2014 como um remake, né? Estendido. É, foi do Psycho Pass, o Shogo Makashima. Não sei se assistiram o Psycho Pass.
Eu não assisti, não.
É, tá falando do remake, né?
É.
Ah, tá.
Então, por isso que eu não coloquei ele, mas pra mim a menção honrosa vai ficar com ele como vilão. Porque o cara é doente, velho. Muito inteligente e as coisas como ele conduz... Como ele trata os personagens, como ele vai lidando com a situação. No quesito ser humano, que é o que eu falo pra vocês. O legal de anime inteligente é quando os caras conseguem trazer a inteligência pra perto. Você, não tem um anime que é inteligente porque ele é forçado.
Uhum.
Como é o caso que aconteceu com o Death Note, o Code Geass. Você tem anime, personagens inteligentes naturalmente. Tudo acontece naturalmente, não é forçado. É. Naquelas, mas tudo bem, não vê o caso. Então, pra mim, a menção honrosa ficou por conta do Shogo, do Psycho Pass, tá? Você tem alguma menção? Não precisa ser de vilão, viu,
Rafael? Não, então, minha menção seria mais na categoria comédia, né? Que eu falei assim, do Nisekoi, que foi um anime que tem romance e comédia misturado, assim, bem elaborado. Outro que tem esses dois quesitos seria Gekkan Shoujo no Zaki-kun, que eu achei. Muito bem trabalhado, nem parece que foi um anime do estúdio Dogakubo, cara. Foi muito superior aos outros trabalhos que eles fizeram. E a comédia, acho que em si, cara, ela rola naturalmente, sabe? Não tem, assim, uma coisa forçada. Ela acontece naturalmente com os personagens. Acho bem bacana isso, viu?
E é isso aí, gente. Deixando as menções honrosas de lado, agora vamos entrar para a última, talvez até a melhor categoria. O melhor anime de 2014. Pra vocês, gente, qual foi o melhor anime mesmo? Aquele anime que você vai apresentar pra quem não conhece anime ou pra quem conhece também. Começando pelo Richard.
Pra mim, o melhor anime de 2014, que era aquele anime que eu não via a semana passar pra poder assistir, era Barakamon. Pra mim, Barakamon foi o melhor anime de 2014.
Nossa, sério?
Sério.
Legal. E você, Ratão, qual foi o melhor anime de 2014?
Eu vou ser meio clichê nisso, cara.
Eu acho que
termina com o Tokyo Ghoul. Acho que fica com o melhor anime de 2014. Assim, todos os animes que citei foram animes bons, legais. Fazia questão de eu pegar e assistir as outras semanas, mas Tokyo Ghoul teve, como pode dizer, aquele tantinho a mais que os outros não tinham, sabe? Então talvez, acho que ele fica com o melhor.
Cara, 2014 foi um ano interessante pra mim de anime. Por mais que eu tenha sido pouco, eu fui bem seletivo nos que eu consegui assistir. Então eu podia falar de Tokyo Ghoul, eu podia falar de Aldona, eu podia falar... Putz, tem tanto anime, Hayakyuu, tanto anime que eu podia eleger pra mim como o melhor do ano, mas eu fico com um anime que eu não comentei nada até agora, mas eu acho que ele é o shonen da vez. Pra mim, eu... Ele, cara, ele não tem nada de especial, assim, que a gente comentou com, nas outras participações. Mas ele é aquele anime que empolga, que fazia tempo que eu não tinha um anime divertido. É um anime que você deixa o cérebro de lado e só se preocupa com a aventura, literalmente falando. Foi o Nanatsu
Sakura
no Taizai. Nanatsu no Taizai. Eu gostei dele, cara, porque ele é o shonen clássico. É aquele que tá com um probleminha, vira um problemão, o cara aparece da última hora, você tem vários personagens bacanas. A única coisa assim, que eu não gosto dele mesmo é a forçada que ele dá quando ele quer pegar a princesa. Né, esse negócio de carcinha, né? A princesa Elizabeth. A princesa Elizabeth aí, quando ele pega no peito dela, esse tipo de coisa eu acho forçado. Por mais que Dragon Ball, na época do Dragon Ball teve aquele negócio com a Bulma, tudo, ainda é uma coisa mais inocente. Você dava risada. Esse não. Eu acho que ele acaba estragando o anime. Do jeito que ele acontece, eu acho que ele estraga o anime. E um personagem dele que eu gosto bastante é o Porco.
O Hulk.
Eu acho ele muito divertido. Eu acho que ele é um personagem que até agora, até onde eu assisti pelo menos, ele é um personagem que sempre entra na hora certa. E você dá risada com as coisas que acontecem com ele, naturalmente, assim, não é aquela comédia forçada. O Porco não tá ali pra o fanservice
te
do
obrigar
bichinho.
Te obrigar a dar risada.
Isso, é. Se é aquele bichinho que tá ali pra você comprar mais porquinho, por exemplo, de pelúcia, não. Ele não é. Ele é a Peppa Pig do ano, né? o Hulk eu acho bacana. Então, pra mim, o Nanatsu no Taizai fica sendo o melhor anime de 2014 por isso, por ele ser um anime empolgante e divertido. Teta.
Eu já falei, foi o primeiro.
Ratão, você já falou?
Já, veio toque o gol.
Sério que já falamos tudo?
Já, você viu?
É, filho, olha,
foi rapidinho. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast de 2015. Esperamos aumentar a frequência. Desculpem pelo atraso para você que conferiu nosso podcast. Para você que chegou agora e não conhece o nosso podcast, ouça os 10 primeiros. Opinem, fale pra gente o que você pensa, o que você acha que faltou, se a gente falou demais, falou de menos, se a gente foi inconclusivo com alguma coisa. Ó, isso ficou bonito, hein? Se a gente foi inconclusivo com alguma coisa. Richard, quer falar alguma coisa pra finalizar?
Peço que o pessoal dê a opinião deles nos comentários sobre cada quesito que a gente fez a votação. Pra eles, o público, eleger também os melhores de 2014, que depois a gente pode fazer até um vídeo ou um podcast comentado, ou até entrar em contato pra pessoa falar com a gente em algum possível podcast mais pra frente. Sobre o que ele achou dos melhores de 2014 e tudo mais.
É isso aí, Ratão.
Ah, só pra deixar aqui registrado que todas as quintas-feiras agora tem a minha coluna, né? No animex.com.br. O Quinta Samá. A melhor coluna.
O que o Quinta Samá fala?
Cara, é uma coluna mais bem opinativa do que informativa, né? Ela mais abrange alguns assuntos. Fala de televisão e outras coisas, assim, fugindo, assim, do noticiário nosso normal, sabe? A gente, vou tentar fazer... Não sei se todas as quinta-feiras eu vou conseguir, por causa que a faculdade minha não parou. Estamos em atividade, ficamos em atividade Natal e Ano Novo, pra quem não sabe. Mas, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando, pode mandar opinião também, se quiser que eu fale de alguma coisa, se quiser que eu opine de alguma coisa, todas as quinta-feiras tem o Quinta Samá lá.
Legal! Este foi mais um X-Cast, o podcast do Anime X. Então, que tal o programa de hoje? Se você gostou, clique no coraçãozinho acima da página. Siga-nos também pelas redes sociais. Pelo Twitter ou pelo Instagram é @anime_xis. E visite também o nosso site www.animex.com.br. Notícias de animes, mangás, games, ranks da temporada, eventos, galeria de cosplays, artigos, opiniões, reviews e vídeos. Você encontra tudo num só lugar: www.animex.com.br. Ah, não esqueça de compartilhar com os amigos e deixar seu comentário pra gente. E agora?
Então é isso, pessoal. Encerramos o nosso podcast dessa semana?
Dessa semana.
Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueçam de dar uma passadinha no Facebook. Não se esqueça de conferir o site e as outras notícias para que você possa tacar o dedo na nossa cara quando alguma informação estiver errada. Comente lá no Discos. Mandem sempre um beijo pro Lau, um abraço pro Richard e pro Ratão.
Por que você ganha beijo aqui nesse programa?
Porque os beijos são sempre pros belos.
Não esqueçam de corrigir os nossos erros de português.
Principalmente o do Luiz, né, Luiz?
Vamos acabar com esse programa logo, vamos lá. Ai, eu tô com fome.
Então é isso aí, pessoal. Esse foi o XCast, o podcast do Anime X. Estamos de volta e esperamos em breve gravar mais e mais e mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.